Vamos continuar a nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 56. Não registro pedidos de intervenção. Quem vota a favor? Diga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, vamos passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 390. Pois não está. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, eventual discussão de procedimentos relativamente ao Orçamento de Estado para 2017. Eu proponho que este ponto seja remetido para a conferência de mesa e coordenadores. Basicamente, daquilo que se trata é a COFMA fazer desde já uma proposta de calendário para as audições para a discussão da próxima Lei do Orçamento de Estado. O último procedimento relativo ao Orçamento de Estado foi atípico em relação àquilo que tem sido a regra. A regra tem sido uma intervenção por parte das comissões, em razão das condições de contexto, dos prazos. No último procedimento orçamental não foi assim, houve uma centralização do Governo. A discussão neste ponto é no sentido de a COFMA fazer as diligências que são a prática que está estabelecida no regimento, mas se estiverem de acordo, passaria para a reunião de mesa e coordenadores. Sim, com certeza.
Eu penso que é a prática que seja a conferência de líderes estabelecer os prazos de discussão do Orçamento de Estado, quer partindo de 15 de outubro até à decisão de final, portanto, à votação final global. Há um conjunto de processos, procedimentos, de reuniões. Penso que é a conferência de líderes que os marca. Portanto, eu sugeria que se pudesse pedir à Conferência de Líderes, então, que desse andamento a este processo e depois, na base daquela decisão, nós depois logo preenchíamos aquilo que são as nossas decisões.
Sr. Deputado, efetivamente é a Conferência de Líderes que tem essa competência, mas normalmente essa deliberação da Conferência de Líderes é antecedida de... As posições são adotadas pelas diversas comissões. É nesse sentido que se pretende fazer essa deliberação. Claro. Estão de acordo que passe para discussão na reunião de mesa e coordenadores? Muito bem. Podemos agora voltar ao ponto 2, aprovação da ata número 56. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. O ponto 3, não temos a presença da senhora deputada Mariana Mortágua. Vamos passar ao ponto... Está onde? Muito bem. Depois voltamos a ele. Ponto 5, fixação da redação final. Fixação da redação final da proposta de lei número 24/13 procede à primeira alteração da lei 61/2014, de 26 de agosto, que aprova o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos. Onde é que está o diploma? Onde é que está a redação final? Senhoras deputadas e senhores deputados, a proposta de redação final do diploma foi distribuído. Julgo que terão todos já consultado esta proposta de redação final, eu irei passar à votação, se não houver nenhuma intervenção, se houver uma aceitação de todas as propostas que foram apresentadas pela DAPLEN, podemos fazer a aprovação conjunta. Ninguém se opondo, vamos então fazer a aprovação conjunta da redação final proposta pela DAPLEN relativamente à lei número 24/13 do Governo, que procede à primeira alteração da lei 61/2014, de 26 de agosto, que aprova o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos. Quem vota a favor? Foi aprovado por as propostas apresentadas pela DAPLEN foram aprovadas por unanimidade. Vamos passar ao ponto 6 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre a petição número 40/13 contra o prolongamento do vencimento dos valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis do Sporting. Relatora, Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os peticionários põem uma questão sobre o facto dos valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, que passaremos a chamar VMOC, tenham sido e que foram emitidos a favor do Sporting, tenham sido prolongados, a maturidade desses VMOCs tenha sido prolongada pelos bancos subscritores, que neste caso é o Banco Espírito Santo e o Milénio BCP, por um determinado período. Os peticionários consideram que a Sporting SAD nesta situação beneficiou de um perdão de juros e que, tendo em conta que o novo banco é uma instituição intervencionada pelo Estado, porque beneficiou de créditos públicos, não é aceitável que sejam os contribuintes novamente a pagar a má gestão de uma instituição privada, neste caso do futebol. A petição foi, as iniciativas que tomámos foi receber, fazer uma audição aos peticionários, que se fizeram representar por uma delegação de 3 elementos, e estávamos presentes, eu própria, relatora, e em representação do grupo parlamentar do PCP, o deputado Miguel Tiago. Para além desta audição, também solicitámos informação ao Governo, ao Banco de Portugal e à Comissão, à CMVM. A informação que recebemos está aqui no relatório, não vale a pena estar a reler o relatório, todos os senhores deputados terão certamente recebido. Portanto, o que temos a dizer é que, tendo esta petição sido subscrita por mais de 4 mil cidadãos, terá de ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República e irá ser, enfim, discutida em plenário. E é isto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo nenhum pedido de intervenção. Assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalho. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalho, designação de autor de parecer à petição 120/13, solicita a criação de gabinetes do cidadão ou do provedor de justiça em todas as instituições públicas, em especial das que disponham de balcões de atendimento aos cidadãos. Parecer solicitado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, cabe ao PS a designação do relator. Esta petição, o autor desta petição, tem vindo a ser autor de diversas petições, tem vindo que têm baixado à COFMA e também à Primeira Comissão. De novo, mais uma petição que naturalmente teria ou terá, se houver concretização, um impacto financeiro evidente. E por isso mesmo a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias solicitou parecer à COFMA. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Fernando Anastácio como relator.
Muito obrigada. Passamos agora, sim, ao ponto 8 da ordem de trabalho. Depois voltaremos ao ponto 3 da ordem de trabalho, já na presença da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Ponto 8, metodologia para a discussão e votação da proposta de lei número 23/13. Cria um regime de reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias, alterando o Código de Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei 73/2010, 21 de junho, e o Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei número 15/2001, de 5 de junho. Este diploma terá que ir à votação final global no dia 20, terá que vir à reunião ordinária no dia 19 aqui à COFMA. Ontem, no âmbito de uma das audições, no final de uma das audições, foi sugerido, foi informalmente aqui conversada a hipótese de hoje ser formalizada a fixação do prazo para a apresentação de propostas de alteração até às 18 horas da próxima sexta-feira, dia 15, para que todos os grupos parlamentares estejam habilitados depois à discussão e votação no dia 19, na reunião ordinária. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sra. Presidente, muito obrigado. Nós temos, creio que, a última audição relativamente a esta matéria na amanhã é quinta e, portanto, vai acabar fora de horas normais, portanto, tarde. Eu creio que é relativamente indiferente o prazo ser fixado sexta-feira ao final do dia ou segunda-feira de manhã. Eu creio que era importante dar o tempo, eu diria que o tempo mais importante vai ser o tempo de ponderação dos grupos parlamentares na final da sequência de audições, que nós levamos a sério. E, portanto, eu sugeria que fosse fixada segunda-feira ao final da manhã. Os serviços, como fazem sempre, façam muitíssimo diligentes e, portanto, poderão distribuir de imediato as propostas de alteração. Ficariam, eu diria, com a tarde de segunda-feira e amanhã, mas a tarde de terça, para preparar a grelha. Podia ser distribuída na terça, tipo às 10, 11 da manhã. Mas as propostas, como foram distribuídas na véspera, pronto, se não conseguirem na segunda-feira, portanto, eu sugeria que se fixasse segunda-feira, por exemplo, ao meio-dia.
Muito bem. Não havendo oposição, então fixamos para segunda-feira, ao meio-dia, a apresentação de propostas de alteração. A distribuição da grelha para as 20 horas de segunda-feira, distribuição aos... Está bem assim, aos membros da Comissão. E eu quero aqui chamar a atenção que nós, depois da votação final global no dia 20, teremos ainda a redação final. Vamos tentar que a redação final possa coincidir com a audição ao Governador do Banco de Portugal e portanto, que a DA Pleno possa fazer a redação final até ao dia 22, para evitarmos marcar uma outra reunião, se for possível. Muito bem. Com certeza. Muito bem. Passamos agora ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão do projeto de resolução 391/13, que recomenda a realização de uma auditoria forense à carteira de crédito da Caixa Geral de Depósitos. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Senhor Presidente, queria solicitar o adiamento da discussão deste projeto de resolução para a próxima reunião da COFA.
Muito bem, fica então adiado. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalho. Mortágua.
Sr. Presidente, obviamente não me vou opor ao adiamento, mas não me vou opor com uma condição, é que é indiferente se discutir esta semana ou na próxima, desde que seja votado no dia 20, e portanto, só deixar isso muito claro, o adiamento só é permitido porque o dia de votação não é alterado, e portanto estamos a adiar a discussão uma semana, mas deixar bem claro que este projeto será votado no plenário dia 20.
Muito bem, muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos ao ponto 9, outros assuntos, não havendo inscrições para outros assuntos, eu sugiro que a reunião de mesa e coordenador seja às 14h30, seja adiada para as 14h30, mas eu peço que seja impreterivelmente às 14h30, porque às 15h eu tenho uma intervenção noutra comissão. Portanto, 14h30. Muito obrigada. 14h30.